Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai conversar com a minha amiga, com a Amanda Milani, que é uma brasileira, mãe, que mora há mais de 10 anos fora do Brasil. E ela vai contar pra gente um pouquinho disso aí, de como que é se mudar do Brasil. As experiências, as diferenças. E ela já passou por dois países diferentes, então dá pra gente explorar bastante isso aqui. E ajudar pra você que pensa em mudar, pensa em sair do Brasil. O que, que você tem que prestar atenção? O que, que você tem que se atentar? Né? E é sempre bom a gente aprender com a experiência de pessoas que já passaram por isso, que a gente consegue ali pegar coisas que só na teoria a gente não consegue, né? Bom, bem-vinda, Amanda, ao podcast Planejamento Financeiro.
Obrigada. Obrigada, Caco. Obrigada, Paiva. Eu acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Me conhece no aspecto pessoal. Então você sabe que eu tenho uma personalidade desafiadora, forte. Boa.
Bom, vamos começar então falando, né, da sua saída. Faz mais de 10 anos isso, a primeira vez que vocês saíram, você e o seu marido Gustavo, né? Que, aliás, Gustavo era cliente de planejamento financeiro aqui na época da GFI, isso há mais de 10 anos atrás. É, espero que isso tenha ajudado, inclusive, né, um pouco no planejamento para sair do país. Mas o que que motivou vocês a saírem do Brasil? Vocês saíram porque vocês queriam uma experiência diferente, porque foi transferido, porque virou uma oportunidade? Como é que foi esse primeiro processo de mudança? E para onde vocês foram, né?
Vou tentar não ser polêmica aqui, mas vamos fazer um timeline. O ano era 2014, nós tínhamos a possibilidade de reeleição de uma senhora presidenta e a gente achava que o Brasil não ficaria interessante para nós naquele momento. E foi o ponto principal. A gente achou que o Brasil estava numa situação que, onde nós, ainda sendo jovens, né, a gente já estava, eu estava com 30 ou quase 30 e o Gustavo 33, por aí, que a gente ainda tinha gasolina para queimar, mas a situação do Brasil, especialmente no nosso business, onde a gente está até hoje, que é o setor elétrico, faltava um pouco mais de exposição. Então, basicamente, foi o lado profissional. Eu costumo dizer que eu, Amanda brasileira, tenho um pouco da síndrome do vira-lata, então eu trabalhei a minha vida toda em empresas internacionais, desde o meu primeiro estágio, e eu sempre admirava aqueles gringos, independente da nacionalidade, suíço, francês, americano, inglês, alemão, colombiano, mexicano. Era estrangeiro, eu já achava que era melhor que eu. Então, eu falava, como que deve ser trabalhar em outro lugar? É igual, já adianto, não é. Não é, e é diferente por um fator muito, talvez não considerado, que é o fator humano. A cultura e as pessoas são completamente diferentes atravessando a fronteira. Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina, muda completamente. Então, para nós, foi um fator exposição, mercado, situação política, e instabilidade financeira, econômica. Foi um conglomerado de coisas. Se você me fizer essa pergunta hoje, por que que a gente continua morando fora, tem uma resposta só: segurança. Segurança física, não só patrimonial ou financeira, mas segurança física. Ainda que aqui tenha uma série de problemas, e eu vejo dois muito, muito importantes ou muito relevantes, que é essa questão de tiroteios em escolas, em supermercados, que nos aflige muito, muito falado, mas não é tão comum quanto, por exemplo, hoje em dia, assaltos em grandes cidades no Brasil. E a segunda questão que nos aflige é a saúde. O sistema de saúde aqui é extremamente caro, complexo. Eu sempre tenho a sensação de que estamos à mercê de descobrir alguma doença e não ter como pagar pela conta no final do mês.
Deixa eu aproveitar esse gancho, Amanda. Para quem não sabe, a Amanda hoje mora nos Estados Unidos, mas ela já passou pelo Chile, já morou alguns anos no Chile também. Então, aproveitando até esse gancho, né? Você falou da questão de segurança. Quando vocês se planejaram de sair do Brasil, primeiro o seguinte, vocês tiveram tempo para se planejar ou quando surgiu a oportunidade foi algo rápido, vamos sem pensar.
Conto curto, o Gustavo, eu tava na Siemens na época que a gente decidiu sair do Brasil. Saí da Siemens pelo CPF, não pelo CNPJ, eu gostava muito de trabalhar na Siemens. E eu busquei internamente me transferir para a Alemanha, fazer alguma delegação para a Alemanha. Foi vetado veementemente pelo meu gestor na época. O Gustavo começou a fazer isso com os pares dele na França. E Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele se aposentou recentemente, deram uma camisa para ele do Brasil. Você deve se lembrar, porque por conta das conversas no WhatsApp, ele queria o Gustavo na França. E a gente pensou, a Siemens não tem nada na França, então eu preciso voltar para Alstom. Aí já pensando em planejamento mesmo, sendo muito frio e calculista. A Siemens não tem nada na França, eu preciso voltar para Alstom para que com essa transferência eu seja considerada para alguma coisa na França, ainda que eu não fale nenhuma palavra em francês, a não ser croissant, whatever. Quando o Gustavo ia ser transferido, seria transferido para a França, a GE comprou a empresa. Então, foi tudo por água abaixo. Ele começou e continuou desenvolvendo o trabalho que ele já fazia na América Latina. E, para ser sincera, ele plantou a sementinha no head do Chile, dizendo que ele era uma pessoa fundamental no Chile. Então, ele criou oportunidade. Por isso que eu falo que, para muitas pessoas, a empresa te transferiu. Não, ele criou oportunidade. Ele começou a dar atenção para clientes naquela região que ninguém dava, que ninguém olhava. Porque era um mercado pequeno.
Isso é empreendedorismo também. É um intraempreendedorismo, mas é empreendedorismo, né?
Exatamente. Então, surgiu dessa forma, assim. Não foi do dia para a noite, eu acredito que demorou mais ou menos um ano entre a gente tomar a decisão e começar a fazer as conexões internas, e eu mudava e para voltar para Alstom, e a gente mudar. Foi um período de um ano, assim, foi muito, muito rápido. Fazendo a comparação da nossa vinda para os Estados Unidos, que a vinda do Gustavo para os Estados Unidos, ela está acertada desde 2018, e nós mudamos efetivamente em 2021. Então, a mudança para o Chile foi rápida, e eu acho que o ponto fundamental foram as conexões, foi realmente o networking. Eu tenho um pouco de receio da palavra networking, porque hoje em dia, a forma como eu vejo acontecendo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, ela parece um pouco de oportunismo. Então, eu preciso de você, eu te contacto, a gente troca meia dúzia de palavras. E se eu não consigo nutrir aquele networking, eu jamais vou considerar aquela pessoa para uma conversa anos depois, porque eu vou me sentir oportunista. Então, essa conversa com o Gustavo, com os pares dele na França, ela foi uma construção, porque ele tem esse pensamento muito parecido com o meu. Se ele chegasse na pessoa e falasse, eu tenho interesse de mudar para a Europa, pareceria oportunismo. Então, foi um trabalho desenvolvido anos. Assim, não tenho como te especificar quando, mas a mudança mesmo, quando a gente começou a tomar atitudes mais drásticas, foi um ano mais ou menos.
E aí, como é que é esse começo, né? Porque vocês se programaram aqui, no começo vocês foram para o Chile, foram para Santiago. E aí, como é que é essa adaptação? Porque tudo, eu imagino que, igual você falou, a cultura, né? Tudo é muito diferente. Se a gente pensar primeiro, uma coisa óbvia que muda, né? Além da língua, é o dinheiro, né? Como é que vocês tinham um planejamento aqui no Brasil? Vocês tinha uma noção de custo de vida, de pensamento no futuro. Quando você muda para outro país, isso vai junto? Não vai? Como é que se lida com essa questão financeira no início?
Até aproveito a pergunta para perguntar se o planejamento financeiro que vocês faziam antes já era um planejamento financeiro com vias a fazer essa mudança, ou era um planejamento financeiro, sim, vamos dizer assim, normal para aposentar no Brasil, para viver no Brasil, etc. Já tinha essa sementinha lá de morar fora quando fizeram o planejamento?
Boas perguntas, porque eu acho que, sendo muito sincera, nós fizemos o que fizemos sem ter tanto detalhamento, sem prestar atenção que nós estávamos fazendo a forma correta. Porque, por exemplo, quando nós decidimos sair, a gente parou de investir no Brasil em imóveis, porque a gente sabe que ter imóveis no Brasil para quem mora fora e depois numa ocasião. Uma venda, você paga uma série de impostos. Eu tenho um viés um pouco anarquista, então, assim, imposto é uma coisa que me dói a barriga. Então, a gente parou de investir em imóveis, a gente ficou com um imóvel comprado e um que estava em construção, e a gente ainda tem esse imóvel lá e estamos quebrando a cabeça para saber o que a gente vai fazer com ele, porque, enfim. Mas a gente mirou para fora, a gente deixou de pensar no Brasil como uma opção. Família que estiver vendo esse vídeo agora, desculpa, mas assim, nós nunca achamos que ficaríamos só 2 anos. A gente falava para todo mundo que ficaríamos 2 anos, mas efetivamente o nosso contrato, ele era local, então nós não tínhamos o pacote de expatriação. Geralmente, expatriação, a empresa te leva por 2 ou 3 anos, ela paga todos os seus custos e é isso. 3 anos depois, eles vão te delegar para um outro país ou vão te levar de volta para sua origem. No nosso caso, não. E aí o planejamento foi muito detalhado, porque geralmente, quando ocorrem essas transferências, o que a empresa faz? Se ela tem um bom relacionamento, a empresa local, com o seu destino, eles basicamente convertem o seu salário. E a conversão de salário, ela não é justa. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Foi a conversão de salário e eu fiquei 2 anos e meio, quase 3, bastante defasada no mercado. Mas o Gustavo fez o trabalho dele muito melhor. Ele fez o caminho das pedras corretamente. Ele conversou com uma série de pessoas no Chile, ele descobriu quanto que era a base salarial dele. Tá falando de 10 anos atrás. Glassdoor não funciona como funciona hoje. LinkedIn não funciona como hoje, onde você tem um range ali de salários. Especialmente no Chile, que é um mercado infinitamente menor que o Brasil e infinitamente menor do que os Estados Unidos. Ele recebeu oferta, eu mudei para o Chile com ele sem trabalho, sem nenhuma promessa de trabalho. Eu sabia que a empresa estava trabalhando numa oferta local muito grande e que existiria uma possibilidade, mas foi total risco. E 20 dias depois que eu estava lá, eles me contrataram. Só que eles estavam com a faca e o queijo na mão. Então, o meu salário foi uma fração do que deveria ser. Então, o planejamento do Gu foi muito bem feito, o meu foi. Eu tive que aceitar o que eles tinham para me oferecer. Esse planejamento realmente ocorreu, Caco. A gente deixou de apostar no Brasil. Essa é a palavra correta, porque a gente não tinha intenção de voltar. A intenção sempre foi os Estados Unidos ou Europa, desde o início. O Chile, a gente sabia que era um step up ali, um degrau que a gente precisaria percorrer para chegar onde chegamos. E durante esse processo que a gente morou quase 8 anos no Chile, a gente sempre esteve tentando. Nunca nos acomodamos, e não porque o Chile seja um país ruim, muito pelo contrário, hoje eu vejo com outros olhos. Enquanto eu morei lá, talvez eu não tenha sido tão agradecida ou tão, eu não tenha honrado tanto aquela experiência, mas o Chile é um país incrível. Eu recomendo muito se a pessoa tem a possibilidade de ir para lá, porque é um país ainda mais seguro do que, especialmente morando em grandes cidades como Santiago. É uma cidade muito segura comparada a uma grande cidade como São Paulo, mas é uma cidade extremamente cara e é algo que não se fala, especialmente num processo de contratação. Então, se você está recebendo uma oferta para ir ao Chile, fale comigo.
E como é que é essa questão, né? Pensando em Chile e também nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente é muito bem servido em questão de bancos. A gente pode reclamar dos bancos e tal, mas, poxa, o sistema bancário do Brasil é excelente. Como é que é no Chile, e nos Estados Unidos? Como é que é essa diferença do tratamento com o dinheiro mesmo? Como é que é a cultura dos países em relação ao dinheiro?
Falando primeiro de sistema bancário, o sistema bancário do Chile é precário. Nós éramos clientes do Santander e, sem brincadeira, eu não tenho mais, mas assim, parecia um SharePoint, a conta deles, assim. Era horrível. Para você fazer qualquer transferência demorava 3, 4 dias. Eu tô falando de 20 mil pesos, que é o equivalente a R$ 100. O sistema bancário é muito mais conservador, no sentido de eles querem saber quem você é. Então você vai abrir uma conta, um executivo vai até a sua casa para se certificar de que você mora naquela casa. Então você assina todos os papéis dentro da sua casa, aquele sapatão sujo que veio da rua, todos os papéis assina, aí ele vai para o banco, ele registra tudo, demora aí entre 5 e 7 dias úteis. Aí um motoboy vai até a sua casa, leva o seu cartão, tira uma foto para ver que você recebeu. Então, o sistema de segurança dele, ainda do sistema bancário chileno, ainda é muito face-to-face, ainda é muito mais pessoal do que era no, do que é no Brasil, por exemplo. Eu, enquanto eu estive no Brasil, acho que uma vez por ano a gerente da minha conta mudava 3, 4 vezes, assim, muito menos impessoal, mas o sistema bancário no celular é muito mais efetivo. A relação com o dinheiro, a gente começou a investir mais fortemente no Chile. Ela é, eu diria que basicamente inexistente. Tanto é que bancos como o BTG são tão fortes no Chile, para quem pertence à massa rica e milionária, porque os bancos, eles não fazem muita coisa. Eles têm um ou outro produto ali que você investe de forma muito conservadora, então o rendimento é baixíssimo. E é isso, assim, se você tem mais que tantos milhões de pesos, você tem que buscar um banco como o BTG para investir em carteiras diferenciadas, e não era o nosso caso. A gente estava no limbo ali, no meio termo. Então, custou acho que uns 2 anos para a gente entender como e onde investir, que tipo de carteira, as aplicações corretas, mas é um país extremamente rentável. Então, assim, a gente não tem do que reclamar em termos de rendimento, nos nossos. Os 2 primeiros anos eu acho que foram mais complexos, a gente não teve tanto retorno, porque toda mudança tem um custo. Eu acho que isso é algo que não se considera considera quando se planeja uma mudança. Você tem, por meses você continua pagando IPTU, condomínio no Brasil, até você conseguir vender ou alugar. Você tem residual de imposto de renda, que você fica 2 anos ainda tendo que carregar aquele imposto de renda para fazer os ajustes até você conseguir fazer saída definitiva. Quando você chega no país novo, ainda que você leve toda a sua mudança, você vai ter que comprar coisas para se adaptar, porque eletrodoméstico não funciona, a televisão não funciona, é outra voltagem, é outro plug. Enfim, tem uma série de custos que para nós demorou mais ou menos uns 2 anos para a gente falar, não, agora a casa está montada do jeito que a gente precisa. E aí a gente começou a ver que estava sobrando e a gente conseguia investir. Aqui nos Estados Unidos, eu não diria que é muito diferente do Chile, não. E eu acredito que a questão da segurança, né, de não ter tantos cyberataques como tem no Brasil, sequestros, enfim, é um pouco mais relax, assim. Porém, a parte de investimentos, os bancos são muito mais profissionalizados e eles são muito mais vorazes. Um exemplo, o Gustavo recebe um bônus hoje, às 10 da manhã. Às 2 da tarde, o gerente da conta já liga querendo saber o que ele vai fazer com aquele investimento, onde ele vai colocar, aquela carteira está interessante porque está rendendo não sei tanto. Isso eu não via nem no Brasil, porque, né, a gente não tem esse hábito de investir. Talvez esteja mudando agora, eu não via isso há 10 anos atrás. No Chile, menos ainda. Podia receber ali 80 milhões de pesos, ficar na conta 3 meses que ninguém falava nada. Agora aqui não. Aqui entrou 10 mil dólares na conta, o cara já tá te oferecendo, olha aqui essa S, né, a Forbes 500, as maiores empresas, eles estão rendendo tanto. Porque aí eles vão te oferecer, obviamente, um pacote mais conservador, onde você vai ter um ganho mais coeso. Mas o sistema bancário, na parte de inteligência de software, super precário aqui nos Estados Unidos. Agora, investimentos, eu acho a educação financeira deles aqui fantástica. Talvez tenham outros lugares do mundo melhores, mas na escola, o Vicente, com 7 anos, ele já aprende sobre investimento. É algo, pra mim, assim, impagável. Hoje, a nossa maior razão de estar aqui são as crianças. Não, a gente engole sapo atrás de sapo é pra ver que... E eu nem acho que o sistema educacional americano é melhor do que o do brasileiro, do que o do Brasil. Tem nuances. No Brasil, a gente aprende geografia e história com muito mais profundidade. A gente aprende sobre o mundo. Aqui, eles aprendem sobre os Estados Unidos, porque é o que na cabeça deles figura como sendo algo importante e relevante.
É, o mundo pra eles é os Estados Unidos.
America first.
Exatamente.
Então, e que idade eles estão, Amanda? 7 e...
O Vicente faz 8 agora em maio, então 7 e pouquinho. E o Martim faz 3 em junho.
Ah, então já nasceram fora do Brasil.
A gente mudou pra cá, o Martim tinha 2 meses e 10 dias. A maior loucura da minha vida.
Aproveitando, falando então do sistema de saúde. E aí, como é que é ter filho fora do Brasil? É igual...
Eu não vou dizer que é muito diferente, não, tá? O sistema de saúde do Chile, pensando em atendimento, atenção para a mulher, os exames que a gente faz de rotina no pré-natal, muito flat, muito parecido com o Brasil. Obviamente, médico é um ser humano, então tem aqueles que são mais atenciosos, tem os que não são. Eu não tenho que reclamar do sistema de saúde do Chile, é caro, mas tem uma particularidade diferente dos Estados Unidos, que no Chile, quando você vai fazer uma consulta, você paga o copay. Eu acho que já tem mudado um pouco também no Brasil, né? Essa questão da coparticipação. Então, no Chile também tem um copay, então o plano cobre 70% do valor daquela consulta e você paga 30%, só que você paga na hora, não tem surpresa. Então, a consulta custa 50 mil pesos, seu plano cobre 45, você vai pagar 15, acabou. Aqui não, aqui você vai na consulta, também tem um copay, o plano também cobre 70%, aí na hora eles te pedem 18 dólares e depois chega uma conta de 89. Assim, mas quanto que custou essa consulta? Ah, 680, mas no site dizia 180. Aí você tem que começar, eu acho que a gente não falou sobre isso, eu sou profissional de compras, de sourcing, então não existe um statement, como eu falo statement?
Extrato.
Um extrato, onde eu não vá esmiuçar ali item por item e entender o que foi e me foi cobrado. Aí você vê que ao invés de ter cobrado a consulta de rotina, eles cobraram uma consulta de high risk, de alto risco, e começam as diferenças. No Chile não era assim. Nós tivemos a sorte de morar em Santiago, que tem um sistema de saúde robusto. A gente tinha... Lá funciona um pouco distinto do Brasil, então você se afilia a clínicas, então você se afilia a hospitais, basicamente isso. Então, é como se você, seu plano de saúde só atendesse o Einstein ou só atendesse o São Camilo, para quem é de São Paulo, São Luís, enfim. Então, o nosso plano atendia um bom hospital, que ficava 5 minutos da nossa casa. Foi muito tranquilo, assim, a atenção durante o parto foi muito boa, os custos são altos, eu já falei sobre isso. Mas isso é uma coisa interessante. No Chile, eles não têm essa cultura do planejamento como o americano tem, mas eles têm a cultura do planejamento para a doença. Então, eles fazem como se fosse uma poupança pensando em doenças, porque esse copay, se uma pessoa tem uma doença, infelizmente um câncer ou um problema no coração que vai precisar de uma cirurgia ou um transplante, nada disso é coberto pelo governo, porque o sistema de saúde público no Chile, ele não existe. Todo mundo está afiliado a um plano de saúde que você paga, ainda que pouco, você paga um pouco. Então, as pessoas fazem essa poupança em caso de que haja alguma intercorrência mais relevante. Isso eu achava interessante, porque a pessoa que me ajudava em casa, minha faxineira, tinha esse saving para saúde. O porteiro tinha, todo mundo tinha. Ah, onde é o seu saving de saúde? É no banco tal, é com a instituição tal. Eu achava isso bastante interessante, porque é a questão mesmo de você ser protagonista, ser responsável pelo seu, né, pela sua vida, pela gestão dos seus custos. Eu vejo bastante diferença, sim, mas aqui nos Estados Unidos, para mim, é surpresa. Isso é o que... Se você perguntar para 100%, 100 brasileiros, 98 vão dizer a mesma coisa. O fator surpresa no sistema de saúde, ele é bastante... Acho que hoje é o único fator que me faria voltar para o Brasil, assim. Aconteceu alguma coisa muito ruim, a gente não consegue manter os custos aqui, eu voltaria para o Brasil.
Muita gente fala de dentista também, né? Que vem para o Brasil para cuidar dos dentes, porque nos Estados Unidos é muito caro, né?
Muito caro, e a qualidade parece que do Brasil é melhor até.
Muito. Gente, impagável. É assim, é incomparável a qualidade dos nossos profissionais médicos e dentista, eu vou incluir esteticista, enfermeiros, psicólogos, com aqui. Aqui é a situação é muito mais impessoal. Eles te veem não como um ser humano, eles te veem como um número. Não existe essa coisa do médico ficar íntimo, do médico trocar telefone com você ou te mandar um e-mail. Tudo via sistema, tudo via chatbox, tudo via papel. Muito impessoal. Você aconteceu comigo. Eu fui na ginecologista fazer meu check-up e falei, olha, eu acho que eu tô com uma hérnia aqui, né? Eu tenho um viés hipocondríaco também bastante grande, anarquista, hipocondríaca, o negócio é só ruim. E aí ela falou assim, ah, tá, mas eu não posso ver porque isso tem que ver o cirurgião geral. Aí eu falei, ah, tudo bem, você pode me indicar algum? Ah, você liga pro seu plano e veja algum. Isso jamais aconteceria no Brasil. A minha médica no Brasil, ela palparia, ela verificaria, ela entraria no caderninho dela, fala, ah, eu fui num congresso com esse cara é bom em cirurgia minimamente invasiva, procura ele. Não, aqui é tudo do liability. Então, como eles não querem ser culpados por nada, eles não fazem nada. Afinal de contas, né, quando você não faz nada, você não corre risco. Então, eu vejo isso, assim, a minha mente estrategista pensa dessa forma. Então, quando eu vou hoje ao médico, eu vou com a expectativa zero. Se eu tiver uma atenção boa, ok. Se não, também eu espero deles o mínimo. O mercado de saúde americano, ele é voltado para medicação, não é prevenção. Então, aqui quase não se existe check-ups, e o check-up que existe, ele é ridículo, pelo menos na Flórida. Eu converso com muitas brasileiras, algumas amigas aqui, você faz exame de sangue por dedo. Eles dão aquele piquezinho como se você estivesse fazendo uma contagem de glicose. Quando dá alguma alteração nesse, aí eles te mandam fazer uma bateria de exames que geralmente inclui o hemograma e o perfil lipídico. Pedir para um perfil hormonal é assim... Eles realmente têm que achar que você está muito mal. Então, é muito complexo, assim. Já isso no Chile é muito parecido com o Brasil. Conversava com o médico, falava, olha, eu tenho esse histórico, podemos investigar? Claro. Afinal de contas, é você que está pagando. Aqui, eu sinto que os médicos trabalham para seguradoras. Então, talvez eles sejam punidos se eles peçam muitos exames. O sistema de saúde americano, ele é 100% privado. Tem dois estados nos Estados Unidos que têm saúde pública. E ainda num sistema parecido com o da França, onde as pessoas pagam um percentual ali mensal, mas a legislação diz que você não pode negar o cuidado a uma pessoa que chega a um hospital, que eu acho que é extremamente correto. Porém, essa conta vai chegar para outras pessoas, né? Então, é por isso que hoje em dia é tão caro. Algumas pessoas não pagam e muitas pessoas não pagam. Se eu não me engano, o estado do Colorado tem uma dívida de 168 bilhões de dólares com seguradoras por conta de imigração, infelizmente, imigração ilegal, pessoas que precisam do serviço, vão até o hospital, mas elas não têm como pagar a conta. Então, isso vai se refletir em quem paga, né? Uma coisa boba, eu estava conversando com uma amiga aqui, uma mamografia, ela custa mais barato do que um ultrassom. Isso no Brasil é o inverso, porque no Brasil a gente, o ultrassom ele custa lá, 300, 400 reais, uma mamografia vai custar 1.500, 1.800, 2.000 reais. Aqui é o inverso, porque mamografia é muito menos solicitado. Para fazer uma mamografia, o médico tem que estar desconfiando que você está realmente com... Então não existe esse custo, mas o ultrassom eles pedem com mais frequência. E aí as pessoas fazem muitos ultrassons e não pagam. Então eles vão aumentando o custo, porque o risco de solicitar esse exame para o seguro fica mais alto. Então hoje em dia, um ultrassom aqui custa para a base de 3.200 dólares, quando que uma mamografia custa 890, 850. Quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível. E eu comecei a investigar e cheguei a essa conclusão. A explicação que o convênio deu é justamente essa. Tem uma alta demanda de solicitação de ultrassons, por isso que o custo é mais alto. Mas é
legal,
muito
comum. Isso aí corrobora um pensamento que tem muito grande no Brasil, né? Que existem coisas de graça, né? O próprio SUS. O SUS não é de graça. Todos nós pagamos pelo SUS, né? E é justo, acho legal. Mas não tem nada de graça. Se tem muita inadimplência, os adimplentes, quem pagam, vão acabar pagando mais, né? Isso é a lógica, por exemplo, que é utilizada aqui, por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo no banco. Uhum. Quanto mais inadimplentes, né? Quanto mais pessoas não pagam esse empréstimo, mais a taxa de juros sobe para todo mundo.
Risco Brasil, né?
Isso, exatamente. Eu queria perguntar uma outra coisa que eu fiquei curioso, que é o seguinte. No Brasil, a gente tem uma cultura de comer, de alimentar, muito peculiar, muito boa. Eu acho que a alimentação nossa é muito boa, muito rica. Como é que é você mudar para outros países que a cultura de comida é completamente diferente? Nos Estados Unidos, vocês comem McDonald's todo dia? Como é que é?
Só porque eu ganhei um pouco de peso, pai. Não, eu nem gosto. O McDonald's aqui é ruim pra caramba. Nossa, nada se compara ao Cheddar McMelt. Muito bom no Brasil. Ainda que eu não consiga comer mais, assim. Mas talvez foi bom, né? Porque eu acho que conforme que o meu poder aquisitivo foi melhorando, o meu paladar também foi melhorando. Então o McDonald's já não é mais tão agradável, tão palatável. Aqui, a Marta Maimi, eles vieram há 2 anos atrás, e aí eu falei, você tem, tá com vontade de comer alguma coisa? Ah, eu não aguento mais comer hambúrguer. Faz uma comidinha, assim, se você puder, né, tal, super educado. Aí eu fiz arroz, feijão, carne de panela, um monte de frutas. Ela, caramba, pelo menos em Orlando, a gente encontra tudo. Essa é uma vantagem maravilhosa para brasileiro que quer mudar, né, sair do Brasil, tá fazendo um planejamento financeiro com vocês para fazer essa mudança, considerar Orlando. Maravilhoso, porque você encontra tudo, do queijo fresco ao mamão. Eu como mamão todos os dias, os meninos também. No Chile a gente penou. Eu lembro até hoje do sabor da carne moída que eu fiz pela primeira vez. Pavoroso, pavoroso. Parecia tebo, horrível. Por quê? Gustavo e eu, a gente foi muito ingênuo. Nós achávamos que... Ah, é muito perto, né? O Chile é muito perto do Brasil. Então é tudo igual, tudo igual. Nós fomos encontrar Guaraná Antártica quando a gente estava lá há 4 anos. Não tinha farinha de mandioca para fazer farofa. Não tinha polvilho para fazer pão de queijo. Não tinha mamão. Quando se encontrava mamão, ele custava 8 mil pesos. 8 mil pesos é o equivalente a uns 45, 50 reais com mamão. E quando você abria, ou ele estava extremamente verde ou ele estava completamente podre, porque não era do Brasil. Geralmente era da Guatemala, do Equador, sem gosto nenhum. Então, assim, o Gustavo, o que ele come de verde é Heineken, né? Assim, não, ele não come quase nada de coisas...
Uma boa, sim, verdura. Uma boa verdura.
Mas, assim, a nossa alimentação é bem, bem brasileira. Arroz, feijão, carne moída, carne de panela, frango, filé de frango, legumes, salada. Eu não sinto nenhuma necessidade de comer comida americana. O Gustavo gosta bastante. O Vicente tá indo na onda, porque aqui nas escolas eles têm lanche, né? E o lanche não é nada saudável. Geralmente são Cheetos, Doritos, Oreo. Tem opção, tem a opção saudável. Mas as crianças sempre vão porque é mais fácil de abrir. Ninguém vai descascar uma banana. A gente até mudou. O Vicente, ele levava lanche e agora ele come o lanche da escola. Então, assim, de manhã, um café da manhã bem nutritivo, com ovos, com frutas, o jantar bem nutritivo, e o almoço a gente entrega para Deus, porque não tem muito o que fazer. No Chile a gente sofreu bastante. Eu lembro que você foi algumas vezes para lá, Paiva, e a gente levou você, acho que o Gustavo te levou em algum peruano, a gente te levou uma vez em um francês. Era isso, assim, a culinária chilena não é uma culinária que nos agrada, porque ela não é uma culinária apetitosa, vistosa, não é uma comida que você come com os olhos, então eu particularmente não gostava muito. Mas você, assim, a gente foi se adaptando. Eu encontrei o feijão que mais se parecia, consegui chegar na fórmula que deixava ele, né, durinho. Suculento, mas não desmanchando, enfim. Aqui não, aqui a gente tem zero, pelo menos em Orlando, tá? Imagino que em outras cidades da Flórida também, mas não sei como é em outros estados. A Priscila Seixas, por exemplo, que trabalhou com a gente também, ela mora em Seattle, né? E ela não encontra, eles estavam aqui há 2 semanas atrás, e ela ficou, assim, super encantada de ver que a gente tem tanta coisa, batata palha. Você vai no mercado, você encontra tudo, assim, um pedacinho do Brasil mesmo, paçoca, goiabinha,
uma coisa interessante, você falando das vezes que eu fui pro Chile lá, que eu encontrei com vocês, uma das coisas que me chamou a atenção, e eu conversei muito com o Gustavo sobre isso, foi sobre o atendimento dos garçons no Chile, que é surreal de ruim, né? Assim, um negócio... No Brasil, você tem lugares bons, lugares ruins, mas na média é legal o atendimento. Realmente, no Chile é um negócio bizarro de como você é mal atendido nos restaurantes, né?
Muito. Imagina eu, uma pessoa que sou super intolerante com maus tratos, assim. Eu tive muitos... A gente deixou de frequentar restaurante por conta dos maus tratos. Primeiro que é caro, muito caro comer no Chile. Segundo, que a comida não é uma... Assim, estou falando de 3 anos atrás, quando a gente saiu do Chile, e a gente pegou uma pandemia que durou 1 ano e meio, então, assim, tudo fechado. Vamos dizer que a gente aproveitou o Chile ali por 6 anos. Não tinham restaurantes fantásticos. Os restaurantes fantásticos eram peruanos e brasileiros, a grande maioria das vezes. Que eram, eram os restaurantes, o tipo de restaurante que a gente frequentava. Nesses locais, eles tomavam o cuidado de... Porque geralmente eram restaurantes ali na região de Vitacura, região mais cara, mas meio Oscar Freire, assim, eles tomavam cuidado de contratar venezuelanos, colombianos, que eles sim tinham um cuidado maior com atenção, com atendimento. E eu já anotava logo o acento da pessoa, já olhava no labelzinho aqui o nome, pra tratar a pessoa pelo nome, pra criar uma identificação. O Gustavo fala, você é louco? Eu falo assim, não, eu detesto ser maltratada em restaurante, porque eu nunca sei se a pessoa cuspiu no meu prato. Eu não vou brigar em restaurante, mas eu não vou voltar mais. Então, era realmente muito ruim, muito ruim. Eu tenho uma amiga hoje que mora lá, ela casou recentemente com um português venezuelano, mas que mora no Chile. Ela tem um Instagram, né, de viagens e tal, e ela tem mostrado vários restaurantes novos, assim, com pratos lindíssimos. Eu falei, poxa, Nina, esperaram a gente sair do Chile pra melhorar, assim, que realmente eu espero que esteja melhorando, porque é um país muito legal, assim, tem muitas coisas bacanas, assim, né, da Patagônia ao deserto, e é um país bastante promissor, porque eles têm cobre, hoje em dia tá na boca do povo, com essa questão de carros elétricos, né, os celulares cada vez mais modernos. É um país que tem muito potencial de desenvolvimento. A atenção com o cliente precisa ser melhorada. A hotelaria lá não é...
Nos Estados Unidos o atendimento é bom. Pelo menos essa é a impressão que me passa das vezes que eu fui, achei bem atendido.
É bom, mas é aquele bom falso. É aquele bom plástico, que você, né? Vai embora. É
aquela coisa meio de plástico, assim, de...
Eles têm um script pra falar, eles falam, eles entregam a comida. Se você pede alguma coisa fora, já dá a tela azul também. Mas eles são mais educados. Aqui é tudo sobre... It's all about a liability. Então, eles nunca vão te tratar mal, eles nunca vão ser grosseiros ou dizer que não podem. A pessoa que tá te atendendo não vai dizer que não pode. Ela vai falar que sim, depois ela vai vir com outra pessoa dizendo que não pode, porque é a hierarquia do liability. Mas, de maneira geral, eles são muito mais educados, corteses, mas é plástico, é uma... Mas, assim, a gente vai muito pouco em restaurante americano aqui. Ontem nós fomos, que a gente foi na Disney, eu falei, né, com o Vicente, porque ele tá de férias, e a gente passou num restaurante que o Gustavo ama, que chama Miller's, que deve ter 59 tipos de cerveja. Eu iria dirigir, então ele queria tomar cerveja, chopp, mas a comida é aquele, é o chicken wings, né, que é a asinha de frango lá, hambúrguer. Eu tomei uma sopa de teor duvidoso, não quero nem saber de quando aquela sopa Mas não é uma comida gostosa, palatável. Você
culinária
come duas
americana
vezes, você já...
Não é reconhecido como sendo das melhores, né? Bom, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai se encaminhando mais pro final aqui. E você falou, né? Falou, se você for morar no Chile, fala comigo, né? Se você tivesse que pensar, assim, para uma família que tá... Né, um ouvinte aqui, que tá pensando em se mudar do Brasil. Quais são as três coisas mais importantes, assim, nesse planejamento? Quais são as coisas que você fala assim, ó, não deixe de pensar... Nisso, naquilo. O que você apontaria?
Eu acho que tanto no Chile quanto nos Estados Unidos, eu pensaria na localização. Cidade onde você vai morar, estado onde você vai morar. No Chile, se você vai para Santiago, eu ficaria ali nas comunas. Comunas, para eles, para nós seriam bairros, para eles são quase como cidades. Eu ficaria nas comunas mais altas. Então, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina. Por que isso? Porque o Chile, ele é como se fosse um anel viário. Santiago é como se ele fosse circulado por um anel viário. Então, e as melhores escolas, porque no Chile a educação pública existe, mas ela é muito precária. Então, 85% das crianças vão para escolas privadas, ainda que sejam de famílias mais humildes. As melhores escolas estão aqui em cima. E ainda que seja uma cidade pequena, a comutação, ela é muito difícil.
Transporte público.
Não existe. O transporte público, ele é muito precário lá também. Assim, ele existe na região central, né, do centro de Santiago. Existe uma boa malha metroviária, mas para essas regiões mais para cima, mais próximo à cordilheira, onde as escolas melhores estão, não tem. É tudo através de carro. Então, morar nessas regiões, estar próximo da escola é um plus. A segunda parte, para mim, é o planejamento financeiro mesmo, é entender tributação do país, se esse país tem acordo de bitributação com o Brasil, se esse país vai te cobrar pelo que você ganhar no Brasil, se você vai ter que pagar, nesse país, no caso no Chile, o que você está ganhando no Brasil, no nosso caso era aluguel, então a gente tinha que fazer esse recolhimento, essa informação. E eu acho que a terceira coisa é com relação à cultura. Se certifique, assim, investigue bastante se os seus valores essenciais, os seus valores primordiais e inegociáveis, se você tem a possibilidade de, né? Porque no nosso caso, a gente escolheu, a oportunidade que apareceu foi no Chile, então a gente não teve muito um poder de decisão com relação aos valores fundamentais. Por exemplo, no Chile, eles têm um hábito que no Brasil eu acho que já está se diminuindo pela questão do custo de serviço, é que os pais, quase todos, têm nana ou babá em casa. E, por exemplo, nós não tínhamos, e nós íamos para restaurantes com o Vicente. E os pais não vão para os restaurantes com as crianças. As crianças, elas não são expostas a lugares onde tem adultos. Eu entendo que no jantar talvez seja desagradável, a gente nem fazia, mas num almoço, num sábado, num domingo, não é normal você ver um restaurante com a mesa lotada. E pra gente isso era estranho, porque a gente sentia que o nosso filho incomodava, o barulho que ele fazia incomodava essas pessoas. Buscar saber sobre os valores individuais e os valores que essa comunidade, que esse lugar percebe como sendo fundamental, eu acho que é bem interessante para não haver frustração, porque a gente foi com a sensação de que o Chile era muito próximo do Brasil, então era muito parecido, e não, é completamente diferente. Com relação aos Estados Unidos, eu acho que a localização, sim. Aqui é um país continental, então você encontra de tudo, deserto, lugar muito frio, muito quente, como a Flórida. Tem a questão política aqui, que ela é muito forte, e ela não é irrelevante, ainda que você seja a pessoa que fale, eu não me importo com política, eu não tô nem para política, eu não falo de política. Aqui é importante, porque a política, ela vai afetar a escola onde seu filho vai estudar, ela vai afetar o seu plano de saúde, o custo do seu plano de saúde, porque se entra um partido que tem um viés democrático e que acredita que aquele serviço precisa ser subsidiado pelo Estado, mas o Estado não o subsidia, isso vai acabar recaindo em você. A questão do clima, para nós, por exemplo, a Flórida talvez não seja o nosso número, porque é muito quente. É insalubre no verão, o inverno é maravilhoso. Então, pesquisar bastante com relação ao custo de vida. Vá fundo em sites como Glassdoor. A gente conhece muitas famílias aqui em Orlando que vieram para cá porque conquistaram um poder aquisitivo através de um planejamento financeiro bem feito no Brasil. a ponto de que vieram para cá para se aposentar. Se você tem esse padrão de vida, você tem que prestar muita atenção na questão tributária, porque os Estados Unidos, ele vai cobrar de você os seus rendimentos, que você, impostos sobre os rendimentos que você tiver no Brasil. Existe essa questão tributária. Não é o nosso caso. Se você vem para cá porque uma empresa está te trazendo, porque você conquistou o visto de trabalho através desses milhares de vistos que existem, procure saber se a região aonde você escolheu ir tem emprego para você, para sua área. A gente vê muitos brasileiros chegando em Orlando com visto, que podem trabalhar e que dão com a cara na porta, porque Orlando é basicamente turismo, vive em torno da Disney. E a Disney não tem bons salários. A Flórida é conhecida como um estado barato, que já foi provavelmente há 3, 4 anos atrás, antes da pandemia. Hoje está tão caro quanto Seattle. Eu tenho a minha amiga que mora lá e a gente fez uma comparação, e assim, a gente gasta a mesma coisa, só que a diferença de salário para quem trabalha na Flórida e para quem mora em Seattle é de mais ou menos 60%. Pesquise muito bem a questão de localização pelas escolas, os valores fundamentais e a localização por questão de clima, porque tem gente que fala, ah, eu vou morar em Boston, tudo bem, tá tudo certo. Você nunca morou num lugar que faz menos 40. É muito, a adaptação é muito difícil. Eu buscaria mais me envolver com pessoas do que só me alimentar de vídeos no YouTube, ou, ah, meu amigo disse que... Busca alguém, vai lá no LinkedIn ou no Facebook, joga lá o nome da cidade que você gostaria de morar. Vê se você conhece alguém que mora nessa cidade. A gente quebrou tanto a cara no Chile, e o Gustavo, ai, você é uma pessoa diferenciada. Não, eu não quero que as pessoas passem os perrengues que a gente passou. A gente teve alguns amigos nossos, amigos e conhecidos e pessoas que foram simplesmente trabalhar na GE, na época no Chile, que buscaram a gente, e eu abria tudo. Eu falava quanto eu ganhava, quanto eu gastava. O meu salário, se a pessoa fica ofendida, invejosa, problema dela. Eu não quero que a pessoa venha para o país onde eu moro, com 3, 4 filhos, não entendendo o quanto isso vai significar para ela com relação. Ai, eu não vou falar o quanto eu ganho. Não. Aqui você vai hoje em dia no Glassdoor, no LinkedIn, você sabe quanto a pessoa mais ou menos ganha. Faça conexões reais e não somente por interesse com pessoas que moram no lugar, porque eu acho que é a experiência diária, e filtra também, né? Filtra um pouco, porque às vezes a experiência pessoal de cada um pode fazer com que a gente ou se anime demais ou se desestimule.
Mas para quem mora em Orlando tem uma coisa importante também. Tem que ter uma casa com quarto extra, porque quando eu for para Disney tem que ter um lugar para dormir aí, né?
Tem dois, Ben. Claro. Tem dois. Tem dois. Estamos esperando.
Mas isso é, mas o quarto de hóspedes acho que é um tema importante para quem vai morar fora, né? Para receber os amigos e tudo mais, poder receber gente, né, conhecidos, né? Porque eu tenho vários amigos que moram fora do Brasil, alguns que moram em Miami, e a filha deles veio fazer faculdade de medicina no Brasil, a gente falou de medicina e tudo mais, veio fazer uma faculdade de medicina no Brasil porque falou, o atendimento do médico brasileiro é muito diferente, então quero aprender o jeito brasileiro de fazer e tudo mais, mas manter o contato e poder receber gente, né? Tenho amigos que estão em Praga, enfim, Madrid e tudo mais, todo mundo tem o quartinho de hóspedes lá, porque é importante receber isso, né? E muito legal ouvir você falar do planejamento para se mudar, né? Porque não é só o planejamento financeiro, planejamento de clima, planejamento de valores, planejamento de tanta coisa que às vezes as pessoas acabam deixando em segundo plano e que são super importantes para uma futura adaptação, né? Então, muito legal isso. E Amanda, a gente vai chegando no finalzinho do nosso episódio aqui, a gente sempre tem o costume de pedir uma dica de livro, de filme, de série. O que você está consumindo aí que você deixa de dica para o nosso ouvinte?
Ai, série eu sempre... Friends é... A vida na América, ela pode parecer um pouco fácil, mas não é, porque aqui a gente não tem uma série de serviços que tem, mas são caros. E nesse caso eu me nego a pagar, porque a entrega não é tão boa quanto nós teríamos, por exemplo, no Brasil. Então Friends é a série que faz com que eu desopile, eu esvazie o meu cérebro. Eu tenho TDAH, então assim, o meu cérebro nunca tá vazio. É igualzinho aqueles memes na internet mesmo, que vão abrindo várias janelas, vários filmes. Eu assisti faz um mês, eu acho, mas assim, eu não consigo, não tem um dia que eu não pense nesse filme, que é aquele The Covenant, eu não sei como é que chama no Brasil, é do Guy Ritchie, é um filme de guerra, é com o nome dele, Jake Gyllenhaal, não sei falar o sobrenome
chama
dele,
o Pacto,
que é muito...
Aqui no Brasil o Pacto. Chama O Pacto.
Maravilhoso, ó, até arrepia só de lembrar, muito bom, Acho que fala sobre planejamento, fala sobre determinação, mas acho que fala sobre muito sobre uma coisa que a gente talvez tenha perdido com essa segregação, com essa separação que existe hoje, né, no mundo, é lealdade, sabe? Você ser leal, ser fiel aos seus valores, à sua palavra, à honra. Então foi um filme assim que mexeu muito comigo. E eu tenho um perfil diferente, assim, de mulher, né? Eu gosto de filme de guerra, de filme de negociação, de embate. Faz meu cérebro ferver.
Pô, bom saber, vou colocar ele na frente da fila aqui, porque ele tá na minha lista, mas eu nunca tinha me chamado a atenção, então eu sempre ficava um pouco pra trás. Ele tá na Amazon.
Tá no Amazon no Brasil? Aqui eu não sei onde que tá. Não, aqui eu comprei, acho que eu paguei $5, porque eu tinha assistido um filme com esse Jake Gyllenhaal, eu não vou saber o nome também, acho que é Demolition, eu acho. Eu assisti por conta da trilha sonora, e tem aquela música I'm gonna crazy on you, crazy, do Blondie, eu acho, né? E eu falei, nossa, deixa eu ver quais filmes mais esse cara tem. Eu gostei da atuação dele. Aí eu achei esse, acho que paguei $5, o Gustavo assistiu comigo, não dormiu, porque ele se entedia facilmente com o filme, então ele assistiu até o final. E livro, eu vou dizer que eu deveria estar lendo mais do que eu estou. Tenho lido muito livrinho Água com Açúcar, de mulherzinha, porque também dá uma desopilada, assim, essas séries que vão virar filme. Mas um livro que eu acho que mudou a minha vida, no sentido de me fazer protagonista na minha vida, parar de reclamar, parar de ver que, ai, a empresa não me promoveu, ai, eu não consegui uma vaga nos Estados Unidos, não sei o quê, foi 12 Rules for Life, do Jordan Peterson. Como é que é isso no Brasil? Porque eu li em espanhol. Doce regras
do
para
Jordan
a vida.
Os livros do Peterson são muito bons, eu gosto também.
Porque eu realmente, hoje eu me sinto, eu falo, hoje eu posso reclamar, porque eu arrumo meu quarto, minha casa está organizada, minhas contas estão pagas, então eu posso reclamar de tal e tal coisa. Eu acho que é um livro denso, na minha opinião, almanac, meio manual assim. Ele poderia ter sido menos conservador, né, em alguns conceitos, mas é o que ele é, então eu não esperaria uma coisa diferente.
No Brasil a tradução é essa mesmo, 12 regras para a vida.
Então é um livro que eu acho bacana e que eu sempre indico para... Eu não gosto muito de livro de autoajuda, mas eu não acho que ele é um livro de autoajuda, eu acho que ele é um livro de autopercepção, autoconhecimento. Então eu gosto bastante dos dois.
Bom, dicas de todos os gêneros aqui, dicas para desopilar, dica para pensar, dica para...
Dica para se divertir.
Se divertir, então... Então, obrigado, Amanda, pelas suas dicas aí. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar e vão seguir, assim que nem o Leandro e eu sempre seguimos também. E a gente vai ficando por aqui, ouvinte, agradecendo a Amanda pela gentileza da conversa, o papo fácil aqui, papo gostoso. Lembrando que o Leandro é o Paiva, né? Então, a Amanda conhece ele de outros carnavais, né? E chama ele de Paiva, mas é o Leandro de sempre que tá aqui. E eu sou o Caco de sempre que tá aqui e a gente tá sempre aqui para fazer esse podcast para você. Agradeço a sua audiência, agradeço os seus comentários nas nossas redes sociais. Não deixa de escrever pra gente com aquilo que você quer ouvir, com quem você quer que a gente entreviste, que a gente vai correr atrás lá, porque a gente faz esse podcast pra você. Obrigado e até o próximo episódio.